Senhores deputados, sejam bem-vindos de volta. Vamos então passar a apresentar aquilo que foi o trabalho e o debate que vocês tiveram a fazer antes da nossa pausa e dar-vos nota que chegou à mesa duas propostas de alteração para a medida 1 do vosso projeto de recomendação, uma medida para alteração à medida 2 e três pedidos de alteração para a medida 4. E, portanto, vamos começar pelas alterações e depois pelos projetos de adição. Desta forma, já estão neste momento a ver ali na projeção o texto inicial da medida número 1. E, portanto, temos o grupo A e o grupo D fizeram aqui uma proposta de alteração com base no que está escrito. E, portanto, eu vou passar a ler o texto inicial, que dizia: a criação de um evento nacional direcionado para a preparação económica dos jovens, focado na literacia financeira e nas aprendizagens básicas necessárias aos jovens adultos, com workshops, palestras e simuladores sobre o tema de modo apelativo e dinâmico. E, portanto, o Grupo A propõe a alteração da medida da seguinte forma: deixa-me colocar os óculos, não? Criação de eventos distritais direcionados para a capacitação da população no âmbito da literacia financeira, com sessões práticas sobre a prevenção de fraudes, simulações fiscais e orçamentais, riscos associados à dependência do jogo e princípios de finanças sustentáveis. O Grupo D propôs uma alteração dizendo o seguinte: aumento da promoção, abrangência e acessibilidade a campanhas, eventos e programas que promovam a preparação económica dos jovens a nível da literacia financeira, que englobem atividades de espectro da educação não formal, informal e formal. E, portanto, agora dou a palavra para apresentarem estas alterações. Tem 2 minutos. O senhor deputado Francisco Nico, o senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado. Ao depararmos com esta proposta, apercebemos que apenas teríamos necessidade de mudar um pequeno fator da mesma. Muito se falou aqui de coesão territorial, ou seja, darmos o mesmo patamar de opções, colocarmos na mesma plataforma de igualdade de várias regiões do país, e como tal acreditamos que não faça sentido existir um evento nacional num único, colocado apenas num único ponto geográfico. Porque, por exemplo, temos aqui muitos colegas, alguns que vieram de Bragança, que tiveram de acordar às 3, 4, 5 da manhã para se poder encontrar aqui às 11, meio-dia. O mesmo aconteceria com esta feira se ela apenas existisse num ponto. Obrigaria que alunos ou pessoas que se encontrem muito afastadas da mesma teriam de realizar grandes travessias para tal. Como tal, propomos a criação de eventos distritais, ou seja, cada capital distrito realizaria uma espécie de feira com vários tipos de atividades, de palestras, o que seja, no âmbito da disciplina, no âmbito da literacia financeira. E já sei o que é que irão dizer. Ah, mas, por exemplo, a Feira de Lisboa será muito maior do que a Feira de Évora, por exemplo. Senhores deputados, vamos nos relembrar que isto, a dimensão da feira depende, mais uma vez, da densidade populacional, do tecido empresarial. É normal que a Feira de Lisboa ou do Porto, grandes agregados populacionais, seja de maior dimensão do que de outros distritos com menos pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para fazer no fundo, uma contra-argumentação desta proposta, deste pedido de alteração, portanto, defendendo, no fundo, o texto inicial, vou abrir aqui uma inscrição, mas apenas pode ser feito por um deputado, portanto, vai ser por aquele que manifestar interesse em contrapor o mais rápido possível. Portanto, neste momento, abro a inscrição a quem quer contrapor este pedido de alteração. Não havendo, passamos, muito obrigada na mesma, senhores deputados, não havendo, passamos então à apresentação do segundo pedido de alteração. Portanto, dou a palavra ao senhor deputado Afonso João Teixeira. Tenha a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Caros companheiros deputados, esta proposta de alteração visa combater um ponto muito importante. Já temos tantos projetos que não são promovidos, que não são da acessibilidade e abrangência de todas as escolas. Já temos Olimpíadas da Economia, já temos semanas feitas para este tema, e para já, senhores deputados, para já, Penso que não é o mais viável e o mais sensato estarmos a criar mais coisas. Até porque o problema de criar é que, se calhar, dá mais trabalho do que promover o que já existe. O que já existe já é bom e tem espaço para crescer. E se já o temos, se já está cá, se já foi criado, se já fizeram esse trabalho por nós, por que não fazermos nós outro trabalho, que é torná-lo acessível, abrangente e promover nas redes sociais, nas câmaras, nas escolas, para que todos os alunos, independentemente se estejamos em Lisboa, em Vila Real, nos Açores, em Évora, Coimbra ou Bragança ou Leiria, independentemente do sítio onde estejamos neste país, neste belo país que é Portugal, para o termos. E por fim, nós aqui nesta proposta não estamos a tentar inviabilizar o criar. Atenção, o que nós estamos a tentar fazer é que é promover o que já existe e mesmo que queiramos criar, não o façamos como já se está a fazer. Como se está a fazer na medida em que criamos, muito bem, muito boa iniciativa, mas e depois promover? E depois ser para todos? Se é para criar, vamos promover, vamos fazer aquilo que ainda não foi feito e vamos fazer com que todas as pessoas, todos os alunos deste país, independentemente das condições socioeconómicas, independentemente do lugar onde nasceram, tenham acesso a boa informação de qualidade e que no seu futuro não cometam erros porque não tiveram acesso a essa informação. Muito obrigado e estamos abertos a qualquer questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De igual forma, pergunto se alguém quer fazer ou contrapor esta posição. Sr. Deputado Francisco Nico.
Gostaria só de questionar o ciclo eleitoral de Coimbra, porque... Ah, não, peço desculpa, o Grupo B.
Sr. Deputado, não é uma questão, é apreciação, de, no fundo, do texto inicial. É um contra-argumento face à nova proposta de alteração apresentada.
Então, mas peço desculpa, eu agora estaria a defender a posição inicial de Évora, é por aí.
Sim.
Ou posso contrapor aquilo que disseram?
Não é contrapor a medida face e em detrimento daquela que apresentaram.
Ok, então, pronto, eu creio, pelo menos do meu ponto de vista, que esta medida de criação de um evento nacional seja pertinente, porque, ou melhor, o Sr. Deputado disse que por vezes o problema é falta de dinamização, mas eu não creio que isso seja propriamente verdade. É que cada vez mais com panfletos, com as redes sociais, existem organizações, existem eventos que são dinamizados, mas as pessoas não aparecem. E porquê é que as pessoas não aparecem? Das duas uma, ou foi mal organizado, ou então porque não tem-se uma grande adesão. Daí a criação de uma feira, daí a criação de um evento, que é capaz de mobilizar muito mais pessoas, creio que seja por aí.
Não há lugar a debate nesta fase. Bom, vamos passar então à votação e, portanto, vamos fazer... Vamos então colocar à votação a medida proposta pelo Grupo A, portanto, aquela que conseguem ver ali a meio da apresentação. Senhores deputados, a votação é feita de braço no ar, em simultâneo, de igual forma como ocorreu na votação anterior. Todos os senhores deputados têm que exercer o seu direito de voto, portanto, vou começar por questionar quem vota contra. É a alteração do Grupo A. Podem baixar os braços, obrigada. Quem é que se abstém? Podem baixar os braços, obrigada, senhores deputados. Agora, em relação à proposta... À proposta de pedido de alteração do Grupo D, quem vota contra? Por favor, levantem os braços de forma bem visível para podermos contar. Podem baixar os braços. Obrigada, senhores deputados. Quem é que se abstém? Portanto, desta forma, a proposta apresentada pelo Grupo A é a que fica validada, que os serviços já estão aqui a identificar como a proposta e a redação final. Passamos agora à proposta apresentada para a medida número 2. Portanto, o texto inicial previa a criação de uma aplicação digital com sistema de alertas, desafios e mentorias digitais personalizadas, com diversas ferramentas interativas e com um perfil evolutivo do jovem. Foi proposto pelo Grupo B a criação de uma plataforma informativa alinhada com o Plano Nacional de Formação Financeira e adequada a diferentes faixas etárias, com várias ferramentas de literacia financeira, sistemas de alerta, desafios, simulações, mentorias digitais personalizadas que promovam decisões conscientes e aprendizagem prática, autónoma e ou escolar, através de integração nas escolas, acompanhadas de orientações por professores, atividades em aula e incentivos, com formação docente para uso eficaz e que integra avaliações como um indicador da literacia financeira nos jovens para monitorizar o progresso e realizar ajustes. Para apresentar esta alteração, dou a palavra à senhora deputada Filipa Nogueira. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhores e senhoras deputadas. A nossa plataforma não é apenas uma ferramenta educativa, é também o primeiro indicador nacional de literacia financeira jovem. Hoje, o Estado atua com base em percepções e estudos pontuais. Com esta plataforma, passa a ter dados contínuos e concretos, permitindo passar de opiniões a evidências. Ensinar é importante, mas garantir resultados é essencial. Hoje em dia, o Estado não tem dados concretos e contínuos. Com a nossa medida, vamos passar a ter dados em tempo real, acompanhamento ao longo dos anos e comparação entre regiões, percebermos onde realmente está o problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então passar à votação. Ai, desculpem. É verdade, os serviços relembraram-me que vou abrir aqui o período de contra-argumentação. Alguém se inscreve? Claro. Senhor deputado?
Não é propriamente contra-argumentar, é apenas uma questão. Porque esta medida é exatamente igual à que Lisboa propôs, portanto, eu não sei se isto é alteração, se é adicionar, não percebo como é que foi feito.
Posso responder?
Só um segundo, senhores deputados. Senhora deputada Filipa Nogueira tem a palavra para esclarecer. Senhora deputada Filipa Nogueira tem a palavra para esclarecer.
Gostaria só de esclarecer então que o que o nosso grupo fez, o nosso grupo B, foi pegar na medida de Évora e complementar com a medida do Círculo Eleitoral de Lisboa, pois acreditamos que é mais inclusiva e abrangente, onde temos vários pontos relevantes de todas as medidas que referiam plataformas digitais que foram aqui expostas por vários círculos. Desta forma, vamos sair daqui com uma medida muito mais inclusiva e representante da Comissão. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Já houve lugar à intervenção pelo Círculo Eleitoral de Évora, portanto, era para contra-argumentar? Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Vila Real, tem a palavra.
Obrigado desde já e desculpe por este contratempo. Sobre esta medida, eu percebo que vocês queiram criar uma aplicação. No entanto, eu acho que o vosso erro está a dizer que vai ser alinhada ao PNFF, que neste caso está ligado ao Todos Contra. A verdade é que essa parte da aplicação já existe, já tem aprendizagens interativas. Vocês podem me dizer, e muito bem, que está mal feito o site, que não está intuitivo para a geração. Até porque a maior parte dos recursos não vêm só de Todos Contam. Também tem a CMMV, como por exemplo o portal do investidor, que tem esses recursos de ver, por exemplo, bolsa, como investir, etc. E por isso eu acho que dizer que queremos criar outra aplicação alinhada com o PNF, com o PNFF, já é o que existe. Nós precisamos é de incentivar, dinamizar, etc. Porque o PNFF já tem várias aplicações integradas lá para investimentos, para orçamentos familiares, etc. Por isso, estar a criar outra aplicação até alinhada com o PNFF vai criar ainda mais dificuldade, porque se já há vários programas ligados ao PNFF e as pessoas não aderem, imagina com mais um não vão aderir. Por isso é muito melhor criar, se calhar, este sistema do zero que não seja alinhado para conseguirmos promover melhor essa situação. Obrigado.
Agora sim, senhores deputados, vamos passar à votação. Portanto, Não há lugar a debate nesta fase. É só apresentação e uma contra-argumentação por qualquer um dos senhores deputados. Portanto, quem vota, vou perguntar quem é que vota contra, quem é que se abstém e depois fazemos os votos a favor. Para a alteração com base nesta proposta do Grupo B, portanto, pergunto aos senhores deputados quem vota contra. Podem baixar os braços, senhores deputados. Pergunto agora quem é que se abstém. Podem baixar os braços, senhores deputados. Esta proposta foi chumbada, portanto mantém-se a redação inicial. Vamos passar à proposta de alteração para a medida 4. O texto inicial propõe a criação de uma disciplina opcional, literacia financeira, nos currículos dos cursos científico-humanísticos do 12º ano, e inclusão do tema da disciplina na área de integração dos cursos profissionais. Temos três propostas. A primeira proposta do Grupo A, que prevê a implementação do programa de literacia financeira em disciplinas já existentes no âmbito da promoção do tema, mitigando desigualdades. A proposta do Grupo B propõe a introdução de um programa com horas obrigatórias de literacia financeira, transversal a todas as disciplinas, tal como acontece atualmente com a educação sexual, nos cursos científico-humanísticos, implementando também o programa na área da integração nos cursos profissionais. A proposta do Grupo C propõe reforçar o tema da literacia financeira na cidadania, no ensino básico, nos cursos científico-humanísticos e na área de integração para os cursos profissionais. Passo então a palavra para apresentar a proposta de alteração solicitada pelo Grupo A ao Sr. Deputado António Rodrigues. Tenho a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Obrigado. O Grupo A surgiu com esta proposta de alteração pensando no seguinte: nós não podemos permitir que a literacia financeira seja um tema não obrigatório, ou seja, só os interessados é que estariam a ir à disciplina opcional de literacia financeira. Nós queremos permitir que essa disciplina seja uma disciplina em que todos possam ir, mas não uma disciplina que crie carga horária extra, peço perdão. É importante que esse programa esteja dentro de outras disciplinas já existentes. Porquê? Dentro de outras disciplinas já existentes, nós vamos ter vários pontos de vista de vários professores diferentes. Ou seja, se nós tivermos só um professor para essa própria disciplina, a visão desse professor, mas tivermos 5 professores diferentes, por exemplo, português, matemática, filosofia, etc., estaremos não a aumentar a carga horária, mas, por exemplo, naqueles tempos mortos, aquela última semana de aulas de cada último período, em que cada um de nós fica só ali a remoer, não sabe o que fazer, devíamos dar estes temas realmente importantes. E o grupo A acha que isto é um tema de perfeita importância e que deve ser obrigatório e não opcional, porque senão vamos estar a promover as minorias e não um todo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao representante do Grupo B. Quem é que vai? Tem a palavra o Sr. Deputado. Peço desculpa. Pergunto se alguém quer contrapor esta designação do texto da proposta do Grupo A. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Eu gosto dessa medida, mas acho que um professor de português ou de filosofia dar aulas sobre literacia financeira não me parece ser o mais adequado. Acho que isso faria sentido se fosse um professor da área da economia, e aí sim acho que faz sentido. Mas um professor dar uma matéria sobre a qual ele não estudou não me parece ser adequado e, portanto, eu acho que não faz sentido ser em disciplinas já existentes. Eu acho que afunilava isso de modo a ser uma disciplina mais específica da área, de modo a ser um professor lecionado na área a dar essa matéria. É a minha sugestão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, tenho a palavra o Sr. Deputado para apresentar a medida do Grupo B.
Bem, em vez de termos uma disciplina obrigatória, o grupo B acha, nós achamos que é necessário termos horas obrigatórias de literacia financeira, para que obrigatórias, daí concordo com o grupo A, obrigatórias porque senão várias pessoas que não iriam querer ter essas disciplinas não iriam, e eu acho que é essencial para todas as pessoas terem literacia financeira, acho que não é algo que deva ser opcional. E mais, também achamos que, bem, esta medida, nós achamos que ela deve ser da mesma forma que existe com outros temas, como a educação sexual, que já existe em várias escolas. Na minha escola não existe, mas, por exemplo, na escola de Lisboa, se não me engano, já existe educação literal, horas obrigatórias, onde os professores ensinam educação sexual. Da mesma forma, acho que isso deveria acontecer com literacia financeira, e é essa a nossa proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer contrapor esta medida. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Coimbra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, quero deixar uma nota que me custa estar aqui a ir contra um deputado da minha escola. Mas, caro amigo, eu acho que nós estamos aqui a ver problemas onde eles não existem. Todas as disciplinas que temos neste momento no nosso currículo já estão afetas a um programa de cidadania e desenvolvimento. Estarmos a implementar um novo programa. Ainda por cima, com horas obrigatórias, penso que não é viável. Isto porque, se já o temos, se já temos que dar a literacia financeira, se já temos cadernos de literacia financeira, acho que falta reformular o programa que já temos, sem andar aqui a acrescentar horas, porque acho que todos nós achamos que não queremos mais horas de aulas e de escola, fora. Muitas escolas não dão o programa inteiro porque não têm tempo, então quanto mais acrescentar, mais horas obrigatórias. Ou seja, resumindo, acho que não é viável estarmos a introduzir um novo programa com horas obrigatórias. Temos é que reformular o programa que temos, visto que todas as disciplinas do nosso currículo, para todas as escolas deste país, já têm um programa de cidadania com a literacia financeira implementada. Agora, não é nossa culpa se as escolas não o implementam. Temos é que reformular isto tudo para que as escolas o implementem, nem que seja de forma obrigatória, percebem? Olha, muito obrigado e...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então para a apresentação da proposta do Grupo C. A palavra ao Sr. Deputado António Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado António Dias.
Excelentíssima Sra. Presidente de Mesa, restantes membros da Mesa, caras senhoras e senhores deputados. Antes de mais, quero dizer que gostei muito de ver que esta medida todos nós pensámos mais ou menos de uma forma interessante e parecida. Antes de mais dizer-lhe que uma disciplina que é interdisciplinar é exatamente a cidadania. Por isso é que nós a integramos aqui na cidadania. E vamos reforçá-la no sentido de a tornarmos obrigatória para quem não sabe. Para se dar cidadania, basicamente as pessoas têm várias formações ao longo do ano e vão escolhendo módulos que querem dar ou não. E aquilo que nós propomos nesta medida é exatamente tornar a literacia financeira não um módulo optativo, mas sim obrigatório para que os professores deem na disciplina de cidadania. Além disso, dizer-vos que íamos integrar também na disciplina de integração, da área de integração, nos cursos profissionais, porque também estes alunos que vão diretamente para o mercado de trabalho têm também necessidade de ter estes conhecimentos e... Para contrapor também um pouco a senhora deputada de Coimbra, dizer-lhe que os professores têm informações para os módulos que vão dar na disciplina de cidadania e, evidentemente, também teriam formação para lecionar literacia financeira, por isso, sim, evidentemente, iam ter conhecimentos para lecionar esta disciplina. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para contrapor esta proposta... Visto que temos três pedidos de inscrição, a mesa delibera que o Sr. Deputado António Tenho a palavra para contrapor. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, obrigado. Sr. Deputado, eu sou de acordo com tudo o que disse, mas há só um ponto. E as escolas que não têm disciplina, não têm a disciplina de cidadania no secundário? Exato.
Passar à votação. Concluído? Senhores deputados, está esclarecido?
Só mais uma questão. É que dizem reforçar, mas não está a dizer que é obrigatório, certo?
Percebes, é que...
Ok, está bem.
Senhores deputados, passando à fase da votação, vou perguntar, por favor, de forma bastante visível, levantem as mãos para contabilizarmos quem é que vota contra a proposta prevista pelo Grupo A.
Quem vota contra?
Ah, não, já tirou. Não?
Ninguém vota contra?
Ninguém vota contra. Pergunto quem é que se abstém face à proposta do Grupo A. Podem baixar os braços, senhores deputados.
Foi aprovado. Com 10 votos a favor.
Para a proposta do Grupo B, quem vota contra? Senhoras deputadas do Círculo Eleitoral de Coimbra. Não, não, ok. Senhores deputados, peço que colaborem com os serviços e com a mesa e que possam levantar de forma bem visível as vossas mãos para a contabilização. Obrigada. Senhores deputados que votam contra, por favor, levantem-se. É mais fácil para nós. Assim ficam a saber o que é votar no plenário. Obrigada, senhores deputados. Quem se abstém, por favor, peço que se levantem. Muito obrigada, senhores deputados. Passamos agora à votação da proposta do Grupo C. Peço igualmente que se levantem para ser mais fácil. Quem vota contra? Podem sentar-se, senhores deputados. Quem se abstém? Senhores deputados, cumpre informar a Comissão que a proposta fica com a redação final do Grupo C, com 21 votos a favor, 20 votos a favor, 9 contra e 5 abstenções. Tem a palavra o Sr. Deputado para um pedido de esclarecimento à mesa.
O Grupo C que venceu a última. Com quantos a favor?
20 votos a favor, 9 contra e 5 abstenções.
Ok, eu não vi ninguém votar a favor assim tanto. Mas...
Porque o voto a favor não se vota, vota-se contra e abstém-se. E pela diferença do total do universo de 34 deputados que estão na sala, nós contabilizamos os votos a favor.
Ok, obrigado.
Só um bocadinho, por favor, estamos a só para a redação final das vossas votações, para podermos apresentar. Neste momento, Sr. Deputado, está a ser projetado, neste momento, após as alterações, o vosso projeto de recomendação da primeira comissão. Podem ver como é que fica a redação final após estas alterações às medidas já existentes. E, como sabem, a mesa recebeu dois pedidos para a adição de novas propostas. Cada projeto de recomendação pode ter, no máximo, 5 medidas. Vocês podem, neste momento, adicionar uma das duas que vamos passar a apresentar e a votar de seguida. Está bem? Vou dar aqui só um compasso de espera para lerem a redação final do vosso projeto de recomendação. Senhores deputados, neste momento já conseguem visualizar as duas novas medidas propostas pelo Grupo C e pelo Grupo D. O Grupo C propõe reduzir a tributação sobre o investimento para o incentivar. O Grupo D propõe facilitar o processo burocrático de parcerias entre escolas, universidades e empresas, sem perda do rigor de fiscalidade, de forma a facilitar o conhecimento específico financeiro, empresarial e laboral. E, portanto, para apresentar, dou a palavra à senhora deputada Inês Sousa, do Grupo B, para apresentar a sua medida. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada. Nós propusemos esta medida porque nós achamos que o que falta ao projeto, apesar de ele já estar muito completo, é uma vertente mais prática que tenha um impacto real em toda a sociedade. Se nós formos ver os números, na generalidade, os impostos sobre a tributação, sobre as diferentes formas de tributação em Portugal, rondam os 28%, o que é um número bastante elevado. Este valor, que diminui muito os lucros, faz com que, associado aos riscos de investir, muitos jovens se sintam desincentivados a esta prática, que muito os beneficia e beneficia toda a população. Assim, como nós sabemos, a liberalização da economia é essencial para que haja um desenvolvimento económico e haja uma melhoria da qualidade de vida de toda a população. Desta maneira, nós propomos esta medida porque, para além de incentivar os jovens de todas as classes a investir os seus rendimentos, incentiva toda a população e deste modo permite que toda a população melhore a sua qualidade de vida e que o nosso país se torne um local mais igualitário e melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer contrapor esta nova medida. Não se registando inscrições, passo então e dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Marques, para apresentar a sua medida do Grupo D. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. Senhores Deputados, é um facto de que a escola tem um papel essencial na formação dos alunos, não só neste tema como também em outras áreas. No entanto, muitas vezes, este conhecimento mais específico, prático e direcionado encontra-se fora do espaço escolar, em universidades, empresas, instituições financeiras, associações empresariais. E a criação de parcerias entre as escolas e estas entidades permitiria aproximar os alunos da realidade económica e laboral em que se inserem. Contudo, um dos maiores entraves a estas iniciativas é a burocracia excessiva. Processos administrativos demorados, autorizações complexas, dificuldades na articulação entre as instituições e o excesso de formalidades acabam por atrasar ou impedir projetos educativos que poderiam beneficiar diretamente os estudantes, os jovens. E assim, torna-se necessário simplificar estes processos burocráticos sem comprometer o rigor da fiscalização, porque o nosso objetivo não é reduzir o controle, mas sim tornar estes processos mais eficientes, mais transparentes e mais acessíveis. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer contrapor esta proposta. Sr. Deputado, tem a palavra.
Excelentíssima Sra. Presidente de Mesa, restantes membros da Mesa, caras senhoras e senhores deputados, dizer-vos que neste projeto base, a medida 1, 2 e 4 são todas elas sobre formação, lecionar, etc. E assim acho que mais uma medida de formação, percebo, atenção, apoio e concordo com o facto de desburocratizar, é um dos problemas que Portugal enfrenta e que temos que mudá-lo. Não digo que não. No entanto, acredito que, e daquilo que fui conferenciando com os outros colegas, neste projeto, infelizmente, este ano, tivemos muitas vezes medidas muito parecidas, nada que se discordasse completamente, e acho que a medida que foi anteriormente apresentada traz exatamente esta diferenciação de todas as outras e, como tal, tornaria o nosso projeto muito mais interessante. Contudo, claro, não dizendo que esta medida é desinteressante, apoio-a, como já disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos passar à votação. Vou pedir igualmente que se possam levantar para ser mais fácil contabilizar. Vou perguntar quem é que vota contra a medida do Grupo C, portanto a que foi apresentada pela Sra. Deputada Inês Sousa. Quem vota contra? Senhores Deputados, por favor, peço que se sentem. Eu vou pedir outra vez, vamos fazer isto de novo para não haver confusão. Vamos agora votar a proposta do Grupo C, reduzir a tributação sobre o investimento para incentivar. Pergunto aos deputados que votem contra, peço até que se possam levantar. Quem vota contra? Podem sentar-se, senhores deputados. Pergunto agora quem é que se abstém. Obrigada, senhores deputados. Peço agora. Pergunto agora em relação à proposta do Grupo D, facilitação do processo burocrático de parcerias entre escolas, universidades e empresas, sem perda do rigor de fiscalização, de forma a facilitar o conhecimento específico financeiro, empresarial e laboral. Quem vota contra? Podem sentar, senhores deputados. Quem se abstém? Podem sentar, senhores deputados. Portanto, a mesa, depois de contabilizar, a proposta do Grupo D foi então a proposta com mais votos a favor e passará a integrar também o vosso projeto de recomendação. Só um segundo para os serviços colocarem ali. Senhores deputados, vamos agora só colocar ali as perguntas. Ok, está bem. Só para passarmos aqui à votação das perguntas, aliás, à seleção das perguntas que vão fazer amanhã no plenário aos deputados, dizer-vos que as perguntas são apresentadas pelo porta-voz do Círculo e são votadas sem debate. O porta-voz tem 30 segundos para apresentar a pergunta na comissão e, portanto, neste momento está a ser exposta, dar-vos nota que as perguntas devem ser concisas, claras e o mais objetivas possível. Portanto, a pergunta do Círculo Eleitoral de Bragança já é um bocadinho extensa, mas depois podemos aqui também retificar. Serão selecionadas 4 perguntas para serem levadas amanhã à sessão plenária. Portanto, passo a palavra à porta-voz do Círculo Eleitoral de Bragança para apresentar a sua questão. Peço desculpa, uma interpelação à mesa. Tenho a palavra, Sra. Deputada.
As perguntas têm de ser apresentadas pelo porta-voz do grupo?
Sim.
Ok, obrigada.
Alguma questão antes de iniciarmos? Tenho a palavra, Sra. Deputada.
Eu queria só pedir, por favor, para ampliar um bocadinho, por favor, que eu vejo mal ao longe e estou sem óculos. Obrigada, desculpa.
Obrigada, uma boa observação. Senhora deputada, já consegue ler? Mais alguma questão? Ou podemos passar a esta fase de perguntas, de apresentação e votação?
Posso
das perguntas?
Uma questão?
Tenho a palavra, senhora deputada.
Nós não tínhamos percebido muito bem como era esta parte da pergunta, por isso dá para, podemos reformular só de forma mais pequena? É possível?
Os serviços já perceberam que a vossa pergunta é aquela última parte que está ali, parece-nos, pelo menos do que lemos, sublinhada e agora há negrito. Portanto, se vocês conseguirem fazer uma apresentação de 30 segundos, resumindo tudo aquilo que ali está e expondo a pergunta daquela, da forma que acharem mais pertinente, nós ajustamos para depois para a fase da votação. Ou querem 30 segundos rápido para retificar?
Podemos retificar, se faz favor.
Peço que alguém do Círculo Eleitoral de Bragança possa chegar aqui à mesa, está bem, para retificar a pergunta junto dos serviços. Senhores deputados, para darmos continuidade a esta fase, vou dar a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral de Coimbra para, em 30 segundos, expor a sua questão. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Olá a todos. A pergunta que nós propomos é bastante concisa e é realmente uma pergunta genuína que nós procurámos e vimos que todos a tínhamos. Portanto, é: considera que um deputado deve sempre seguir a orientação do partido ou há situações em que a consciência individual deve prevalecer? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral de Évora. Tem a palavra, senhora deputada.
Deputada, a pergunta do Círculo Eleitoral de Évora é bem concisa e muito simples. De que forma a escola pode preparar os jovens para gerir melhor o seu futuro financeiro, incentivando hábitos de poupança e planeamento ao longo prazo? E considera que os jovens de hoje são mais habilitados destas questões do que as gerações anteriores? Porquê? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então à apresentação da pergunta do Círculo Eleitoral de Leiria. Passo a palavra ao Sr. Deputado, porta-voz do Círculo Eleitoral de Leiria.
Obrigado, Sr. Deputado. A nossa pergunta é em relação à literacia financeira com os jovens. Portanto, hoje milhares de jovens aprendem mais sobre a literacia financeira nas redes sociais do que na escola. Como pretende o Parlamento ter a desinformação financeira quando a educação escolar continua desatualizada face à realidade digital? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à porta-voz do Círculo Eleitoral de Lisboa para a apresentação da sua pergunta. Tenho a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. A pergunta do Círculo Eleitoral de Lisboa é: na sua experiência como deputado, sabendo que Portugal tem e cria profissionais de extrema qualificação, por que motivo é que esses cérebros afastam-se da vida pública e política e o que faria para resolver esta questão? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Círculo Eleitoral de Vila Real tem a mesma questão que Bragança, mas prefere de retificar e vir à mesa e depois fazemos a votação ou na apresentação de 30 segundos? Por favor. Agradeço aos senhores deputados este compasso de espera. Vamos então retificar aqui a pergunta do Círculo Eleitoral de Bragança. Já está ali a exposta. Dou a palavra à porta-voz do Círculo Eleitoral de Bragança para apresentar a sua questão. Tenho a palavra, senhora deputada.
Bom, após a retificação, aqui está a nossa pergunta. Que após décadas de promessas, reformas, como é que justifica que o sistema educativo português continue focado na memorização, nos exames e na pressão constante das notas, em vez de preparar verdadeiramente os jovens para os desafios da vida real? E quando existirão medidas concretas para uma reestruturação séria e eficaz na educação? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos só passar a apresentar a proposta do Círculo Eleitoral de Vila Real. Só um segundo, senhor deputado. Pronto, tenho a palavra, senhor deputado, para apresentar a sua pergunta.
Portugal enfrenta uma crise habitacional grave, onde muitos jovens são impossibilitados de iniciar a sua vida. O mercado mais afetado no da habitação é certamente o mercado de arrendamento, onde 75% dos portugueses têm habitação própria e apenas 2% é de habitação social, o que torna uma minoria esse mercado de arrendamento e torna os preços pouco competitivos. Por isso, sabendo também que o Governo já tomou medidas positivas sobre o mercado de arrendamento, queríamos saber a visão do deputado sobre a aposta no mercado de arrendamento e de habitação social e quais são as medidas para continuar a promover o mesmo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, uma interpelação à mesa para que efeito?
Sim, seria uma questão. Era quantas perguntas pode um deputado individualmente votar?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem alguma questão? Também li o Sr. Deputado? É a mesma questão? Ótimo. Assim é mais fácil. Sr. Deputado?
Era para saber se podem expor depois todas as perguntas de forma a que possamos ver todas.
Eu não sei se conseguem ver todas em simultâneo com o nível de zoom que nos foi solicitado. Mas...
Obrigado.
Querem que faça uma leitura transversal de todas as perguntas? Pronto, é isso. À medida que se vai votando, a mesa lê a pergunta que vamos votar e depois os seus deputados votam em consciência. Dar-vos nota e respondendo à questão dos seus deputados, que esta votação é exatamente semelhante à que fizeram anteriormente, portanto, todos os seus deputados têm que votar pelo menos numa pergunta e podem votar nas perguntas que quiserem. Será apurado, por ordem de votação, a pergunta 1, a pergunta 2, 3 e 4 que saem desta comissão para serem levadas amanhã à sessão plenária. Está bem? Mais alguma questão? Estão esclarecidos? Portanto, eu vou ler a primeira pergunta que vamos votar, que é do Círculo Eleitoral de Bragança. E a pergunta é, após décadas de promessas e reformas, como justifica que o sistema educativo português continue focado na memorização, nos exames e na pressão constante das notas, em vez de preparar verdadeiramente os jovens para o desafio da vida real? E quando existirão medidas concretas para uma reestruturação séria e eficaz na educação? Sendo assim, peço que façamos o mesmo modelo de votação, que se levantem para ser mais fácil e pergunto... Os serviços estavam-me aqui a indicar que, à semelhança da primeira ronda, como fizemos antes da pausa para o lanche, aqui é só votos a favor. Portanto, eu só vou perguntar e vou pedir que se levantem quem vota a favor desta pergunta. Portanto, posto isto, pergunto e peço que se levantem quem vota a favor desta pergunta. Podem sentar-se, senhores deputados. Muito obrigada. A pergunta que vamos passar a votar é a pergunta do Círculo Eleitoral de Coimbra. Considera que um deputado deve sempre seguir a orientação do partido ou há situações em que a consciência individual deve prevalecer? Quem vota a favor desta pergunta? Podem sentar, senhores deputados. Muito obrigada. Vamos votar agora à pergunta do Círculo Eleitoral de Évora. De que forma a escola pode preparar os jovens para gerir melhor o seu futuro financeiro, incentivando hábitos de poupança e planeamento a longo prazo? E considera que os jovens de hoje estão mais conscientes destas questões do que as gerações anteriores? Porquê? Quem vota a favor dessa pergunta? Muito obrigada, senhores deputados. Passando agora à pergunta do Círculo Eleitoral de Leiria. Hoje, milhares de jovens aprendem mais sobre a literacia financeira nas redes sociais do que na escola. Como pretende o Parlamento combater a desinformação financeira quando a educação escolar continua desatualizada face à realidade digital? Pergunto quem vota a favor. Muito obrigada, senhores deputados. Passamos agora à votação da pergunta do Círculo Eleitoral de Lisboa. Na sua experiência como deputado, sabendo que Portugal tem e cria profissionais de extrema qualificação, por que motivo é que esses cérebros se afastam da vida pública e política? O que faria para resolver esta questão? Pergunto então, quem é que vota a favor desta pergunta? Peço que não se sentem. Ah, não. Mantenha-se de pé, por favor. Senhora deputada, mantenha-se de pé.